Paglia, paglia e falhará. Paglia, paglia e...
O Bolsonaro, o bolsonarismo, ele tem três grandes vertentes de apoio, pra gente dizer assim. Ele vai ter os ruralistas, ele vai ter os militares e ele vai ter os pentecostais, os neopentecostais. O que que acontece? Para cada uma dessas três vertentes, ele se apresenta e se vende de uma forma diferente. Tentando, né, manter BBB, Bila, Bíblia, Bala e Boi. Muito bem. E aí, meu irmão, a ideia é exatamente falar para cada um desses públicos numa linguagem que seja palatável para cada um desses públicos. A gente tem que entender que o neopentecostalismo, né, muito mais do que a massa dos neopentecostais, que muitas vezes está sendo enganada por vendilhões do templo, por pessoas que fazem um desfavor a qualquer ethos que exista por trás da religião, a cúpula, essa alta cúpula, esses grandes pastores, é um bando de burguês filha da puta que ganha dinheiro para um caralho e vive vidas loucas e nababescas, se locupletando por meio do charlatão satanismo contra as pessoas mais vulneráveis, tá? Quem sou eu para falar de religião e religiosidade dos outros? Eu sou ateu, mas esse sou eu. Agora, a verdade é que muitas vezes se olha para cima ou se olha para baixo quando se olha para o lado e não tem ajuda nenhuma. Né? E isso não é isso desde hoje, isso é isso desde a antiguidade, desde sempre. Se as pessoas passam um tempinho mínimo estudando fenomenologia religiosa, história da religião, antropologia religiosa ou qualquer outra coisa, vai se notar, né, este dossel sagrado que é uma reificação, né? O criador... A criatura cria o criador e ela retroverte isso aí e o criador passa a criar a criatura. Minha visão. Quem quiser discordar, que fique à vontade para discordar. Esta criação vem normalmente ou da observação dos fenômenos naturais ainda não explicados ou explicáveis, dado uma tecnologia da época. Então vamos pensar, deuses quitônicos, deuses que vêm debaixo da terra. Por que que os deuses quitônicos existem? Porque você vê a plantinha nascer. Ela sai debaixo da terra. Como que ela sai debaixo da terra? Eu não tenho uma ideia, né? Ah, então é Deus. Tem um ser, tem alguma coisa, tem algo ali. Para além da nossa compreensão, metafísica, para além da física, para além do material, que está fazendo aquilo nascer. Aí você tem as civilizações que vão mexer com engenharia hidráulica, que vão cortar os cursos dos rios e fazer aquelas coisas, e elas notam que elas precisam do quê? Elas normalmente vivem em planícies aluviais, e elas notam que na época da chuva é que tem a maior bonança. Aí os deuses saem de baixo, vão pra cima, vão pra abóbada celeste, né? Mas a real é que quando dá ruim e o conjunto do coletivo social não dá certo, pra cima ou pra baixo, ou pros lados, né? Então, assim, é por isso que... Bem, ao menos essa é uma justificativa ateia desse tipo de coisa, tá? Por que que eu tô falando disso aqui? Eu tô falando disso aqui pra chegar lá na frente, no neopentecostalismo, aonde as pessoas aproveitam desta fragilidade do tecido social, né? Pra poder predar em cima delas. Estas pessoas são predadores. Essas pessoas são predadores. Essas pessoas se aproveitam de pessoas que estão numa condição social terrível, num momento de desespero, e tiram tudo dela, sabe? Então, assim, esta é a base. E aí, qual que é a ideia, né? O ethos, normalmente, dessas religiões é subvertido. Você não tem mais aquele Deus, né, bonzinho e perdoador do Novo Testamento. Não, é lá, você volta lá atrás. É Pentateuco pra trás, né? É Jó, né? É punição e recompensa, é a teologia da prosperidade. Deus é um agiota. É excelente a definição do J.B. Russo, muito obrigado. Sabe? Então, assim, é muito fácil, né? Não, a teologia da libertação é uma outra história. Outra história. A gente falou um pouco de teologia. A gente sempre acaba falando de teologia da libertação quando a gente vai falar, né, dos movimentos revolucionários que tiveram na América Latina, principalmente na década de 60 e 70. Né? Teologia da libertação é uma outra história. Outra história, né? Enfim. Mas aí, isso é a teologia do Pix, né, cara? Papai pagou, passou, né, cara? Então, é foda, sabe? É foda, né? E o que que rola, então? Rola este sequestro pelo medo. Posso falar um pouco de história medieval aqui com vocês? O meu mestrado é em história medieval. Se alguém um dia tiver interesse de ler meu mestrado, tá disponível na USP, tá? Na biblioteca da USP. Eu vou até tentar achar o link aqui do meu mestrado. Ele não é bom, não, gente. Eu escrevia de uma forma muito ruim na época do mestrado. Eu era novo, tinha 20 e poucos anos, tá? Olha só, cara, eu escrevi Honoris Augusta Dunense. Eu sou o terceiro resultado depois. Eu sou o primeiro resultado depois da Wikipédia. Uau! Parabéns, João. O seu SEO está bombando, garoto. Tá? Eu li, é bem difícil de ler, sim. Super peço desculpas por isso, né? Eu escrevia muito mal. E não é que meu português é errado, não é que tipo isso. É porque eu escrevia de uma forma muito tétrica. Eu era um jovem deslumbrado que achava que escrever de uma forma tétrica era algo bom pra eu me demonstrar pros meus pares, né? Que bom que eu aprendi com o tempo. É isso que eu falo, a gente tem que errar diferente, tá? A gente tem que errar diferente, tá? Enfim, né? Tento sempre... Ai, virei o microfone. Por isso também que o microfone não fica bom, gente. Porque eu viro o microfone dos lados errados. Todos nós nos interessamos, nós apenas não conseguimos entender exatamente porra nenhuma. Aí não é essa incompetência, cara. Se o meu texto... Ai, Jesus. Se o meu texto é difícil de compreender, a culpa não é do leitor, tá? Então, meia culpa, meia máxima. Né? Vamos fazer aqui, né, o nosso momento de culpa medieval, né? Mas vamos voltar pro tempo. Ei, Kinoku, boa noite, querido. Vamos voltar pro rolê medieval, tá? Por que que eu tava falando do rolê medieval? Existe um locus, existe um local da literatura teológica, tá? Que vai começar lá atrás, na transição da antiguidade para o começo do medieval, mas começa antes, começa na antiguidade, tá, gente? Começa principalmente, né, ali no final do intertestamentário judaico, tá? Que um dos primeiros livros, né, mais importantes dele, tá, é escrito em exclusive pelo Santo Agostinho, que é o De Catechizandi Rudibus, tá? O que que significa em latim De Catechizandi Rudibus? Sobre a catequese dos, desculpa o termo, imbecis, tá? Rudibus, nesse caso, não é os rudes, os que faltam a educação, é os que faltam inteligência. Tá? Não existia nenhuma preocupação com uso de termo nenhum nessa época, e os caras falavam isso, tá? Então a gente tem que pensar, né, que isso está rolando como um locus, como um local da literatura teológica, desde a transição, né? Santo Agostinho está ali no século 3 pro século 4, e isso vai perpassar toda a Idade Medieval, e isso vai ser recuperado pelo neopentecostalismo. Por que que isso é importante a gente saber? Porque quando a gente pega Santo Agostinho no século IV, ou Beato de Liébana no século IX, ou pega o Honorius Augustodunensis, que é do ciclo de Santo Anselmo, na viragem do século XI para o século XII, obrigado, Eboy Matuto, o que que a gente vê? A gente vê o tempo inteiro que a catequese é muito mais focada no medo, na danação, na figura do diabo, do que em qualquer ethos verdadeiramente religioso, em qualquer ethos comportamental que seja aquele propugnado pelo Cristo, tá? Então o que que rola? Rola a catequese pelo medo, tá? E isso dava muito certo com as massas as mais paupérrimas e desesperadas. E isso continua dando muito certo com as massas as mais paupérrimas e desesperadas, tá? Então existe esse fio condutor de longuíssima duração que vai desaguar nisso. Então, essas táticas terroristas, verdadeiramente terroristas, são essas. Quando você pega o Honoris Augustodunensis, que é o texto que eu traduzi do latim, né? Vocês vão ver que ou ele tá fazendo tutu na galera. Tá fazendo tutu na galera. Se você fizer isso, vai pro inferno. Inferno, inferno, inferno. Ou ele tá fazendo o terrorismo psicológico ao inverso. Ele conta de todas as desgraças no inferno pra você ficar feliz que na próxima vida você não estará lá. Mas nessa vida, meu amigo, mantenha-se fiel à igreja, à espada, aos senhores feudais, aos seus pastores, né? Então, assim, é isso, né? É um terrorismo psicológico com um além maravilhoso que vai chegar desde que você não se rebele, desde que você aceite de forma incólume aquilo que tá te sendo passado, saca, né? Mas pisa pro lado pra você ver, você sabe o que vai acontecer, tá? Então é isso, é esse terrorismo, é essa catequese pelo medo, né? Que é replicado ad nauseam. Que é replicado até onde for necessário se replicar. Esse é o rolê. Então eu dei essa volta inteira, dei essa volta no mundo, fui lá atrás pra gente vir... exatamente, Phil. Dei essa volta inteira pra gente chegar aqui e entender isso. Tá? Então é por isso. Lance dos demônios e anjos, na verdade, é uma maneira sutil de descrever como era o meio e as histórias que rolavam lá. Demônio, soldado romano. Então, a gente tem que entender primeiro, né, que... A palavra demônio, como a gente ela pega, ela é uma corruptela de uma tradução ruim do grego, né? Porque o daimon é um espírito. É um ser não necessariamente corpóreo ou de manifestação metafísica, sabe? Então, assim... E aí a gente vai falar demônio. Demônio, ele ganha toda uma outra conotação. Ele é um termo que é ressignificado, né? Demônio para os falantes de latim, ninguém falava latim, as pessoas escreviam no latim. É óbvio que os pais da igreja na transição vão falar que a igreja vai falar latim dentro dela. Eu tô falando assim, mesmo quando depois, né, começam a rolar, né, as línguas vernaculares inteiras, né, demônio é isso, né? Demônio é esta corruptela de uma má tradução. Né? E a gente tem que pensar, gente, que nessa época a tradução era feita na base da pancada, cara. É o não entra duro, entra inchado, era monge copista, era mineiro. Não, latim não era só escrito, não. Latim foi falado durante muito tempo. Mas mesmo depois da queda do Império Romano, a gente tem que pensar que as línguas latinas modernas, que é a origem das línguas latinas modernas, né? Elas não chamam línguas latinas à toa, né? Latim é o vovozão comum ali. Mas elas vão se dar principalmente pelo espalhamento do latim castrense, tá? Que é o latim do exército, né? Que é o latim menos formal, menos apegado às suas bases, né, gramaticais, por assim dizer. Então, né, a gente tem que entender que mesmo o latim tendo tido essa sobrevida dentro da estrutura eclesiástica, dentro do direito, dentro da alta sociedade, as pessoas não falavam latim na rua, tá? É muito diferente, tá? Então, assim, quando você vai ler o latim medieval, ele já é todo corrompido. Todo corrompido. Ele já não tem mais aquela gramática. Eu tive que estudar muito latim medieval para conseguir ler as coisas em latim medieval, tá? Então, assim, o bagulho é corrompidíssimo ao longo do tempo, tá? Por quê? Exatamente por essas influências. Exatamente porque aquelas pessoas já não estavam... Aquilo não era a língua da sociedade. Aquilo era a língua de alguns estratos da altíssima sociedade em alguns momentos. E a gente tem que pensar, gente, que nós estamos falando aí de sociedades com 3 a 4% de alfabetização. Tá? Nós estamos falando de sociedade que 90 e tanto por cento das pessoas não são alfabetizadas. Quando a gente vai pensar, né, no que eram os vitrais, por que as igrejas eram todas, né, com os vitrais, eram ilustradas, por que tinham as pinturas, as iluminuras, as tapeçarias, era exatamente para comunicar de formas não escritas aquelas mesmas histórias. As pessoas ouviam uma tradição oral que vai sendo repassada, e elas viam as imagens. E ao ver aquelas imagens, elas compreendiam aquela iconografia. Aquela iconografia fazia sentido perfeito para aquelas pessoas. Aquelas pessoas eram alfabetizadas numa iconografia que nós não somos. Então é completamente diferente. É até difícil da gente se colocar. As vidraças falavam, basicamente, isso, né? As vidraças falavam, tá? É isso, quem não lê também acredita naquilo que ouve, né? E que vê, e principalmente que vê, né? Que aquilo tinha uma representação pictográfica. Aquilo é um ideograma. A iconografia, ela é, de alguma forma, um ideograma. Mas, enfim, esse era todo o rolê. O que eu ia falar 5 minutos atrás, eu não falei. Não, nós ainda estamos no meio do hype train, eu não posso parar as coisas no meio do hype train. Sim, a leitura da Bíblia era um apanágio da igreja. Ela era um produto exclusivo da igreja. Ninguém poderia ver. Quando a gente começa a ter as vias de acesso do laicado a uma religiosidade mais ativa, e isso começa principalmente, né, ali na virada do século X para o século XI, começa ali atrás na virada do 9 para o 10, né, a gente, mas principalmente no século XI com a reforma que a gente tem na igreja, a igreja passa por uma reforma antes da reforma que a gente chama de reforma, tá, gente? Quando a gente fala a reforma, a gente tá pensando no Lutero, tá pensando nos protestantes na frente, mas houve reformas anteriores, a reforma gregoriana, por exemplo, né, isso, mas só estuda isso quem mexe com medieval, gente. Ah, não achem que é uma coisa assim, porra, por que eu nunca ouvi falar disso? Porque ninguém nunca ouviu falar disso. É, mas enfim, quando rola, né, essas aproximações, essas vias de acesso do laicado, elas vão começar com os livros de horas, né, a cada hora tinha uma religião certa. Elas vão começar com as peregrinações, com as ordens terciárias, enfim. Tinha para quem era rico e tinha um pouquinho que sobrava para quem era pobre. Muito pouco sobrava para quem era pobre. Principalmente começava nos ricos e depois que os ricos arranjavam outra forma que eles achavam mais bonita, aí sobrava para quem era pobre, tá? O Phil tá perguntando, né, da questão da doxa, né? É, a gente tem que entender que pra gente ter uma ortodoxia ou uma heterodoxia, a gente tem que ter uma doxa, tá? O que significa isso? Tem que se formar um cânone. Tem que ter algo que seja considerado canônico, tem que ser algo que seja considerado correto e certo enquanto os outros não são, para se poder ter os que são ortodoxos e os que são heterodoxos, os que estão dentro da norma e os que estão fora da norma. Quando que isso vai ser decidido para a Igreja Católica Apostólica Romana? A partir do Concílio de Nicéia. O que isso significa dizer? Significa dizer que durante o período intertestamentário, e o que significa dizer intertestamentário? Significa dizer entre os testamentos. Estes períodos, esse período intertestamentário, ele vai desde o século II a.C. até o século II d.C., give or take, tá? Mais ou menos, marromenos. Tem uns que são um pouquinho antes, tem uns que são um pouquinho depois. Em Nicéia, nós vamos ter uma briga política gigantesca, aonde eles vão falar, beleza, nós temos 60 e tantos livros. Tanto que é por isso que tem os evangelhos apócrifos, né, que foram tirados da escrita, não entraram no cânone, que são heterodoxos. Quando se tem essa decisão política, aí sim se fala, estes evangelhos aqui foram inspirados por Deus. O que significa dizer? Significa que o grupo político envolvido nesses evangelhos ganhou a briga, né? E o grupo menorzinho conseguiu enfiar um lá, João, gnóstico, tá? Mas nesse começo, você tem dezenas de evangelhos diferentes, cada um falando uma coisa diferente, cada um de um grupo diferente, cada um pensando uma coisa, tá? Esses grupos que perdem a Bíblia viram o quê? Viram os hereges, tá? Essas vão ser as heresias, as apostasias, que é uma perseguição política. Tá? É uma depuração política daqueles que ganharam a briga pela doxa e se tornam a ortodoxia. É basicamente isso. E aí o Phil perguntou, né, dos livros, por que só tem esses livros. Só tem esses livros porque todos os outros foram considerados não inspirados. Lembrando também que os evangelhos que tem são sinóticos. O que significa sinótico? Sinótico é um resumão, tá? Os evangelhos que a gente vê não são os evangelhos inteiros. São o abstract do evangelho. Os evangelhos, mesmo os inspirados, eles são depurados da sua parte não inspirada. O que isso significa dizer? Isso significa dizer, né, que existiam coisas nos evangelhos que poderiam ser perenes para aqueles que estavam construindo a doxa, e existiam coisas no evangelho que não seria. Então o cara tá falando assim, ah, e aí fulano brigou com ciclano, que brigou com fulano e tal. Os caras falam, foda essa merda. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala Xiexiego Hanlaoxi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...